Oiê, vamos começar mais um episódio do Por Onde Andei. Hoje o papo é sobre gastronomia e se você tem curiosidade em saber bastidores de um programa de gastronomia na televisão, escuta esse episódio, fica com a gente até o final, porque a minha convidada vai te contar tudo sobre o assunto. Então seja bem-vinda, Luísa Cardoso.
Muito obrigada, Bárbara, por me receber no Por Onde Andei. Tô animada para contar pro pessoal.
É isso aí, ó, eu preciso começar esse episódio já contando pra todo mundo que a Luísa foi a convidada mais organizada que eu já tive na história desse podcast, porque ela simplesmente me mandou até as sugestões de tópicos pra gente conversar, mandou a bio dela completíssima, então assim, perfeita, porque ela fez metade do meu trabalho, eu achei isso fantástico.
Não, basicamente me convidei de uma maneira completa pra participar do podcast.
Mas eu falei pra você, eu não gosto quando as pessoas se convidam e a única exceção, o que foge da regra é, se vai se convidar tem que ter uma ideia muito legal, que foi o caso da Luísa, eu achei muito legal a sua ideia, então a gente vai falar muito sobre isso ao longo desse episódio, mas eu queria que você já começasse falando quem é a Luísa, o que que faz a Luísa.
Ok, a Luísa é formada em Rádio, TV e Internet pela Faculdade Casper Líbero. Eu trabalhei alguns anos na TV Gazeta, como produtora de programas de entretenimento. Passei também pelo Canal Rural, mas aí já era em jornalismo, né? Eu estava atuando justamente no jornalismo Hard News do agronegócio, então foi uma época de bastante desafio também para mim. E hoje em dia eu apresento a previsão do tempo pela Climatempo e é exibido em vários canais, né? A Climatempo terceiriza esse serviço de previsão, de meteorologia, e Record Minas é uma das emissoras que eu passo, CBN, tem várias, Terra Viva. Então, hoje em dia, essa é a parte que eu mais lido, né, na minha vida profissional, a parte 1. E a parte 2 também é ser gestora de comunicação de um grupo de restaurantes, do Sky Hall Garden e também do Sky Hall Terrace. Agora a gente abriu uma terceira unidade em Itajaí também, então é um grupo que tá ficando cada vez maior, que precisa de atenção também.
E é uma coisa que tem muito a ver com o que você fez no período que você estava como produtora do programa Todo Seu na TV Gazeta, que é um programa de variedades, mas que uma das pautas que você abordava era a gastronomia, né? Como que você foi para lá? Como que você foi trabalhar lá? Foi um estágio? Como que foi isso?
Isso. Então, eu comecei na Gazeta, eu tinha 18 anos. Eu comecei como estagiária. E uma das primeiras pautas que dão para as pessoas, no caso do programa do Ronivon, né, na época, quando você chegava para o programa, nesse nível júnior, né, era justamente a gastronomia. Só que você, como estagiário, você fica primeiro observando um tempo como que funciona a produção, porque ela é um pouco complexa, né? E aí depois, quando eu fui efetivada, aí sim, eu passei a cuidar de fato sozinha da gastronomia, que mais ou menos funcionava assim. Eu tinha que fazer pesquisas sobre restaurantes no mínimo 3 estrelas, porque não sei se todo mundo sabe, mas o Ronivon, ele era um cantor da Jovem Guarda. Na época que o Roberto Carlos era o rei, ele era considerado príncipe. Mas na minha opinião, ele era o Justin Bieber da época, porque ele era muito lindo. E como as pessoas dizem, né? Berço de ouro. Então, o Rony, ele tinha uma vida muito boa, né? Ele é muito culto, justamente por todas as oportunidades que ele já teve na vida dele e tudo mais. E, então, ele conhecia muito sobre gastronomia e também sobre vinhos. O Rony é sommelier. E a condição dos restaurantes irem até o programa dele era que fosse no mínimo 3 estrelas. Então, eu tinha que pesquisar restaurantes em São Paulo, que graças a Deus, São Paulo tem um monte de opção, né?
É o que não falta.
A metrópole da gastronomia é. E analisar se o perfil do restaurante conversava com o programa. Muitas vezes eu fazia visita nos restaurantes, conhecia os cardápios, os próprios assessores dos restaurantes convidavam, ou então os próprios chefes. E depois da minha visita, eu escrevia a pauta, que girava em torno de 10, 15 minutos, mais ou menos, a participação dos chefes. Só que não era uma coisa que nem Ana Maria Braga, que é passo a passo, sabe? Que a pessoa vai lá e fala exatamente do começo ao fim como é que vai ser a receita. Não. Ali era algo mais requintado, né? Então, o chefe ia lá, apresentava a entrada principal e sobremesa, né? Falava pro Ronivon e pro convidado, porque era sempre o chefe participando junto com um convidado. E depois que o chefe servia o prato, os convidados, no caso, né? O convidado e o Rony faziam a avaliação do prato. Avaliação não que nem no Masterchef, né? Assim, falava se gostou ou se achou o sabor muito diferente, algo do tipo. E então, a pauta era isso, eram 15 minutos mais ou menos dessa participação, com o chefe finalizando o prato ali e também contando um pouco da trajetória dele até servir de fato o que ele preparou.
Uhum. E tinha algumas imagens externas, tipo, vocês iam até o restaurante pra gravar lá e exibir isso no programa ou não? Era tudo 100% ali no estúdio com os chefes?
É, era 100% no estúdio, a não ser que, assim, tem muitos restaurantes hoje em dia que fazem, por exemplo, a Casa do Porco, que tem fazenda especializada na produção do que vai servir no restaurante. Então, às vezes, a gente usava reportagens para cobrir esse tipo de pauta, né? Que tem a ver a fazenda com o restaurante. Então, ele ia lá... Ou se não, por exemplo, o chefe, ele serve a salada da horta que ele mesmo planta no topo do prédio, não sei aonde, entendeu? Aí a gente ia lá e gravava e exibia. Mas era raro, a maior parte do tempo mesmo... Era uma participação ali na TV. Só que o que é curioso é que quando a gente imagina, né, uma produção de gastronomia, eu não sei o nível do detalhe que a galera imagina que é. Porque, assim, vamos supor que eu tô te convidando, Bárbara. Daí eu vou no seu restaurante, analiso, beleza. Você passou no teste da aprovação. Vamos, então, pro próximo passo. Eu tenho que escolher com você quais são os pratos que você vai servir, porque afinal de contas, como era um programa diário de segunda a sexta, eu não podia ficar repetindo muitos
pratos. E todos os dias tinha um chefe participando.
Todos os dias, exato.
Caramba!
E a agenda era super concorrida, todo mundo queria participar do programa de Ronivon, entendeu? Porque, justamente porque ele é considerado um luxo.
É o Ronivon, né?
É. E aí, de segunda a sexta, é isso. Aí a gente analisava quais pratos podiam entrar. Depois de fechar os pratos, eu tinha que ter exatamente a ficha técnica, que eles chamam, né? Que é o modo de preparo e também os ingredientes. Aí depois de eu selecionar essa parte, eu escrevia, de fato, uma biografia do chefe. Escrevia umas sugestões de pergunta pro Rony fazer, que costumava ser sobre o prato, ou se o chefe usava algum ingrediente diferente, perguntava do ingrediente, perguntava da vida do chefe, se ele tivesse uma trajetória bacana, né? E depois do roteiro estar pronto, aí que vem a parte mais complexa. Quando a gente monta o cenário da gastronomia, a gente não pode esquecer literalmente nada. Assim, um garfo conta, porque se você esquecer o garfo, o cara, o convidado, o Rony, o chefe, alguém vai precisar daquilo e alguém vai ter que entrar no cenário pra dar o garfo, entendeu? Fica horroroso, não dá pra parar a gravação, se for gravação, né? Porque muitas vezes era ao vivo. Então, tinha essa parte de você montar o cenário tudo bonitinho, nunca esquecer nada. Eu tinha um checklist ali pra não correr esse risco.
E já aconteceu com você de esquecer alguma coisa?
Já aconteceu de esquecer, mas eu... eu dava umas engatinhadas por baixo da mesa pra dar na mão do Rony. Tipo, várias... Assim, acho que já aconteceu umas duas ou três vezes. Mas foi justamente por isso que eu criei o checklist, que eu falei, não dá mais, entendeu? É, mas outra coisa que era um pouco inevitável, que aí não dependia muito de esquecer ou não, é que o forno lá na Gazeta, o forno não, o fogão, ele era cooktop, né?
Uhum.
E alguns chefes, na verdade assim, chefe não gosta de cooktop, né? A galera gosta de fogo, porque, até porque às vezes eles precisam, por exemplo, pra flambar, não tem como se não for fogo mesmo, né?
Uhum.
E às vezes alguns tinham dificuldade pra ligar o cooktop. Aí não tinha jeito. Aí eu entrava no cenário e era muito... Nossa, eu já entrei com roupa de academia, sabe? Assim, no meio do programa, ao vivo.
E você tinha que ficar paramentada? Tipo, aquele povo que tá com fone de ouvido, aí tá com microfone, aí tá com não sei o quê e... Sabe? Eu acho que eu já vi isso, o povo na cenário Mais Você aparecendo, tipo isso.
Sim, sim. Não, é, eu tinha a produtora, a gente chama de produtora de estúdio mesmo, essa pessoa que fica com o fone. Mas como eu era da gastronomia... Eu ficava indo e voltando da cozinha o tempo todo, então eu não ficava com o fone de ouvido. Eu tinha que ficar atenta enquanto a pauta estivesse rolando no ar. Então eu fico assim, por exemplo, o cenário é de madeira, né? Costuma ser, pelo menos. É, e aí, no limite de onde eu sabia que ficava o corte da câmera, eu tava ali do ladinho, porque o chefe precisasse de alguma coisa. Eu já tava ali atenta pra poder acudir, né? Porque às vezes também, o que acontecia... Nossa, agora comentando com você, é tão bom lembrar. É, às vezes, o que acontecia era do chefe mesmo esquecer, sei lá. Meu, eu esqueci que essa receita leva pimenta. Tem na cozinha? Aí, juro, eu tinha que sair correndo. Mas é por isso que era tão importante essa... pré-etapa, né? Antes de entrar no estúdio, eu poder separar com o chefe tudo que ele vai precisar. Então, o que acontecia? Eu meio que já fazia o programa acontecer antes do Rony fazer acontecer, entendeu? Eu chegava na cozinha e já fazia todas as perguntas pro chefe, checava se o nome dele estava correto, se os créditos, né, do restaurante estavam corretos também. É, porque, né, quando ele começa a falar, entra o GCzinho, né, a marcação ali do nome dele, de onde ele é. É, e também tinha que checar com ele esse passo a passo que ele fazia. Porque, como eu tava falando, não é que nem na Ana Maria Braga, que você fala... Pegue o ovo, bote na panela. Não, ele ia lá pra finalizar. Mas, ainda assim, existia um passo a passo a ser feito ali, né?
E era o próprio chefe que fazia esse começo, aquelas curiosidades. Ele mandava o assistente fazer o começo e ele só finalizava ali no ao vivo, sabe?
Olha, nossa, adorei essa pergunta. Porque varia muito isso. Normalmente, os grandes restaurantes chegavam... já com tudo muito esquematizado, assim, bonitinho, separadinho. Tinha restaurante que até levava louça, sabe? Lá, lá na Gazeta, normalmente, a gente prepara, já deixava as louças preparadas, né? A gente tinha várias opções. Inclusive, uma época, tivemos parceria com a Cerâmicas Schmidt. E Cerâmicas? É isso mesmo, Cerâmicas Schmidt. Que são, é uma linha super fina, né, de prato, enfim. E tinha restaurante que já chegava com... A gente chama de mise en place, né? Quando estão todos os ingredientes separadinhos, já cortadinhos, no jeito para preparar a comida. É, então, a gente percebia essa diferença. Restaurante grande, normalmente, é sous-chefe que prepara, sim. E aí, muitos deles, inclusive... levavam o sous-chefe, porque assim, a gente gravava no ar, né, o chefe finalizando, mas antes de ir pro ar, já tinha um exemplo ali de como ficaria, de como é o pronto. Então, antes da gente entrar no cenário, tinha que ter um prato pronto pra galera já saber o que o chefe ia preparar ali. É, então, muitas vezes, quando o restaurante era grande... O sous-chefe ia junto, preparava o prato e o chefe entrava só pra fazer o ar da graça mesmo ali no cenário. Mas é muito legal participar dessa produção, porque você não tem noção como o meu paladar evoluiu. Cara, eu entrei na Gazeta com um paladar infantil, saí de lá comendo até pedra temperada. Juro! Que eu nunca esqueço a primeira vez que eu coloquei um atum com foie gras na boca. Tipo...
Ai, eu não gosto de foie gras. Ai, não consigo gostar.
Eu juro, eu... Nossa, assim, primeiro que tinha coisas que eu nem sabia o que era, né? Claro que eu pesquisava pra fazer a pauta. Mas foie gras era uma das que tava bem longe do meu paladar. Eu era uma pessoa de verdade, assim, eu comia bife, arroz, batata frita e macarrão. Era isso... Entendeu?
Um paladar... Era típico brasileiro.
Exato. E aí, nossa, o japonês era uma coisa muito simples, assim, que eu comia. Eu comia, sei lá, hot roll, temaki, coisas básicas, sabe? Meu, depois que eu comecei a conhecer alta gastronomia japonesa, aí sim que eu descobri o que é gastronomia japonesa, entendeu? É muito diferente. Juro, eu nunca esqueço. Quando eu coloquei esse tal de foie gras na boca, é o tradicional, né? Atum, com foie gras, com maçaricado. Nossa, uma delícia, juro. O chefe rachou o bico da minha cara. Eu falei, nossa, é bom mesmo, né? Dele, é, minha filha, custa caro.
Então, assim, quando eles estavam cozinhando lá, tipo, o chefe finalizava o prato, aí ele dava pro Rony e pro convidado comerem, e você podia comer também, assim, tipo, nos bastidores ou não? Você só provava quando você ia fazer essa seleção dos restaurantes.
Não, nossa, às vezes quando a seleção às vezes não rolava, né? Pessoalmente. Às vezes eu ia pela indicação ali da própria mídia de gastronomia, né? Indicação de Veja, ou então Guia Michelin, enfim. Mas toda vez que eles iam, eu comia. Gente, que delícia! Juro! Tinha época que os chefes falavam assim pra mim. Meu, tá tão tarde que às vezes a gente gravava tarde, né? Meu, faz uma marmita, leva pra sua casa. Eu assim, eu levo mesmo. Pode me dar tudo que eu tô levando.
Ninguém recusa comida, ainda mais comida boa, comida de chefe, impossível.
Não, mas a gente compartilhava tudo lá na produção, assim. Quando o chefe, ainda mais se a sobremesa era algo grande, sabe? Sei lá, ah, o chefe preparou uma banoffee. Aí, nossa, descia pra produção ali, todo mundo devorava. Isso é muito bom. E era a experiência, assim, de ter diariamente contato com chefes, no mínimo 3 estrelas. Imagina o nojo que eu não virei, né? Depois.
Agora só pode te convidar para comer em restaurante que o ticket médio é tipo assim, R$ 200 para cima. Abaixo disso, ninguém convida mais a Luísa. Comer um
Não.
podrão, nunca mais.
Não, é brincadeira. Eu sou fácil de agradar, conquistada pelo estômago, mas é que, de fato, a gente aprende muito numa experiência dessa.
Lógico. Inclusive, você tinha já interesse por gastronomia antes de começar a trabalhar com isso? Ou não era uma coisa assim, tipo, você não tinha nada. Você falou que você tinha o paladar mais infantil, mas assim, vontade de entender e de passear para conhecer restaurante, você não tinha nada de vontade disso? Tipo, caiu de paraquedas.
Então, eu sempre. Essa vontade de passear, sim, mas eu sempre acabava nos mesmos pratos, né? Então, aflorou essa parte de experimentar novos sabores, novas culinárias também, né? Esses dias até experimentei um prato vietnamita, que eu. Antes nunca tinha tido contato. Tenho certeza que se eu não tivesse tido a experiência lá no Rony, ainda ia estar em passos lentos com essa evolução. Mas foi realmente. Eu não, eu caí um pouco de paraquedas, sim. O que eu gostava de fazer era me arriscar na cozinha. Nossa, inclusive eu tenho uma história muito boa para contar dos bastidores.
Ai, meu Deus, eu quero saber. Eu acho que os bastidores é a melhor parte. Porque todo mundo quer saber o que acontece por trás das câmeras. Na frente das câmeras, a gente já vê. Você liga a televisão e assiste o programa. Vai, conta.
Nossa, não. Teve uma vez que a gente estava fazendo um programa especial de candidatos a governadores. E os governadores, nos candidatos, quer dizer, né? Eles tinham que preparar um prato pro Rony. E um deles, não vou citar, né, o nome, quis preparar uma casquinha de siri. E eu até pensei, nossa, gente, mas o homem cozinha muito, né? Porque casquinha de siri, ok. Aí fiz com ele ali, com ele não, né? Com a equipe da assessoria dele toda, o levantamento dos ingredientes e etc. Deixei tudo separadinho, beleza. Aí, na hora que o candidato chegou pra gravar o programa, ele falou assim, viu, Luísa, eu não sei fazer casquinha de siri, não, você sabe?
Gente!
Eu falei, quê? E ele, não, eu achava assim que era só uma brincadeira ali na frente das câmeras, num... eu vou ter que fazer?
Gente, chocada!
Juro! E assim, claramente, não foi falta de aviso, né? Ele sabia que ele tinha que fazer. Eu acho que ele quis impressionar as pessoas com o prato que ele escolheu. Meu, eu só sei que eu tive, basicamente, uma hora pra fazer uma casquinha de siri. E assim, eu nunca tinha comido casquinha de siri na minha vida! Juro, eu só sei que eu abri a internet ali, pesquisei modo de preparo, comecei mão na massa, ainda peguei um monte de gente que tava lá na cozinha e falei, vai todo mundo fazer comigo, gente, não tem condição, assim, a gente tem uma hora pra entrar no programa, eu preciso da casquinha de siri, se esse homem fez ou não fez, tanto faz, vou ter que fazer.
Não acredito.
Aí, juro, nunca tinha comido a casquinha de siri, fiz a casquinha de siri. Ele, durante o programa, juro, eu nunca vou esquecer disso também. Ele colocou a casquinha de siri pra gratinar no forno, né? E aí, quando ele tirou, serviu pro Rony e tal. O Rony comeu e falou que tava uma delícia. Aí ele falou assim, ai, Rony, é porque quando a gente faz com amor... juro.
Não tô acreditando.
Ele falou
audácia.
Amor, eu não acredito, gente. Juro, tem gente, cara de pau. Não, tem...
Gente, que história maravilhosa.
Tem umas coisas que a gente... É muito simples, assim, né? Que a gente não pensa. Por exemplo, chegou um chefe uma vez com um saco de gelo, né? E aí ele precisava quebrar o gelo. E eu sempre tava ali com eles na cozinha, ajudando, né? Pra agilizar o processo. Como uma boa universitária... Peguei o saco de gelo e comecei a bater no chão pra quebrar o gelo. Meu, o chefe falou assim, que é isso? Que é isso? Aí eu, ué, tô batendo pra quebrar o gelo dele. Não, você tá louca? Favelada? Ele falou desse jeito, ele falou desse jeito. Meu, pega o rolo de macarrão e bate no saco, não se faz isso de bater o saco de gelo no chão.
Gente, eu tô chocada. Da forma como ele falou, e também porque eu faria a mesma coisa que você. Quando que eu ia pegar um rolo de macarrão, nem tem um rolo de macarrão, sabe?
Ele tava, assim, brincando, mas ele ficou um pouco espantado, eu acho, sei lá. Eu só sei que eu achei graça, porque nunca passou na minha cabeça pegar um rolo de macarrão pra bater no saco.
Nunca,
mas,
joga no chão.
Mas ele tá corretíssimo, porque quando você bate o saco no chão, corre o risco do saco abrir e entrar sujeira nele, entendeu? Então, exato, eu também
não fiz, tinha não. Pensado nisso. Acho que eu vou dar um pouco de razão pra esse chefe.
Exatamente, e por isso que eu nem levei ele a mal, eu falei, nossa, ele tem razão, gente. E aí... engraçado também, né, ver a diversidade dos chefes. Tem chefe que chega, já deixa tudo preparadinho, e aí fica ali mó tempão esperando que já tá tudo pronto há eras, sabe? Já tá uma organização que ele deve ter feito há uma semana de antecedência. Aí tem chefe que chega atrasado e dá maior BO. Teve uma vez um chefe que me deixou maluca, de nervosa, é que eu tava fazendo um mês de gastronomia ao redor de São Paulo. Assim, pra galera poder fazer bate-volta pra conhecer os restaurantes.
Ai, que legal isso!
É, foi bem bacana essa época mesmo. Eu conheci restaurante até em Santo Antônio do Pinhal, lá perto de Campos do Jordão. Nós temos, enfim, vários. E aí teve um chefe que tava vindo de Atibaia, que ele me mandou mensagem. A gente começava a gravar umas 8 da noite. Ele mandou mensagem umas 5. Oi, está tudo pronto aqui, tô saindo. Em uma hora tô aí. Eu falei, ótimo, beleza. 6 horas, que era o horário pra ele chegar, ainda nada. 7, nada. Só que assim, 7 começa a bater o desespero, porque 7 horas já era pra ele estar lá montadinho, sabe? Esperando a gravação começar. Meu, eu só sei que o cara não atendia, a mensagem não chegava. E eu comecei a ficar preocupada, porque ele tinha falado que ia vir, e aí do nada o celular, né, desapareceu. Cara, olha o nível de stalker que eu fui pra saber sobre ele. Liguei nas rodovias, tipo, quero saber se teve algum acidente, o fulano é tal, não sei o quê, nada, nada, nada. Eu só sei que nesse dia o chefe não chegou. A Gazeta fica ali na Paulista, né? Pois bem, descemos para a praça de alimentação para caçar qualquer chefe para cobrir o buraco desse homem. Porque eu precisava que algum chefe entrasse em meia hora. E assim, não ia dar para convidar ninguém, sabe? Então, olha o nível do perrengue, né? Meia hora a gente desceu lá e um chefe do Top Center foi atender o nosso pedido. E ele...
Gente, você lembra o que ele cozinhou?
Nossa, não, eu não vou ser capaz de lembrar. Mas eu acho que era alguma coisa com camarão.
Pô, ele ainda conseguiu, então, fazer uma coisa legal, né? Porque, assim, se fosse qualquer pessoa, ia fazer um ovo frito, né?
Não, não. A cozinha dele tava à mega disposição ali, tudo pré-pronto também, né? Do lado, no shopping. Mas, mesmo assim... não foi um caso exemplar, porque, afinal de contas, quase nenhum restaurante de praça de alimentação poderia participar do programa, né? A gente pegou uma opção que era, assim, não era restaurante de praça de alimentação, mas esses que ficam dentro de shopping, sabe? E, enfim, ele supriu a nossa necessidade ali e tal, e no dia seguinte... O chefe apareceu. E eu tava puta, né? Eu já tava tipo, esse cara miou comigo. E ainda nem bateu o carro, porque eu liguei pra perguntar. Eu fui atrás de perguntar. Meu, olha isso. O cara teve uma arritmia indo pra Gazeta.
Gente!
Ele teve uma arritmia no meio do... Então, assim, um produtor de gastronomia tem que lidar com tudo isso, entendeu? Tem que lidar... Também, que é importante, intolerância. Tenho que saber toda vez, antes de um convidado, sentar ali no balcão para comer, se ele é intolerante a alguma coisa. Comigo nunca aconteceu nada, né, de alergia e tal. Mas antes de mim, eu sei que tiveram casos de convidado dar uma engasgada, assim, porque era alérgico a um dos ingredientes que estava na comida... O nível do detalhe, juro, é bizarro. Foi o que eu falei pra você. Um garfo faz diferença. E eu já fiz isso de engatinhar pra dar na mão do Rony várias vezes.
Aí tem também a questão que, assim, é um programa ao vivo. Então, se não fosse ao vivo, você ainda dava seus pulos, você se virava, você dava um jeito. Ao vivo, não tem como.
Não tem. Não tem como.
E agora eu quero saber um momento fofoca, e aí você fica à vontade pra falar nomes ou não. Mas teve algum chefe que foi muito, sei lá, que não foi muito legal, ou com você, ou com outras pessoas que você viu. E também quero saber do outro lado, de algum chefe que foi muito, muito, muito legal, que você teve uma experiência muito positiva com ele, que você conheceu.
Nossa, chefes muito legais... tiveram vários, né? Vamos começar pelo Krieger, que é um chefe alemão. Me fugiu o nome do restaurante dele, mas se você colocar Krieger alemão no Google, você vai achar, porque é o melhor alemão de São Paulo. Ele era um cara assim, pau pra toda obra. Esses casos de, por exemplo, o chefe desmarcar em cima da hora, eu ligava pra ele, ele falava, cara, tô indo.
E podia repetir o mesmo chefe, não tinha que ser sempre inédito.
Não, podia repetir, mas a gente tinha que dar um espaçamento de no mínimo uns 2 meses. Só que esse Krieger já salvou a gente várias vezes. Teve o chefe Augusto Feitosa, que ele é do Lanona de Luca. Ele era, né, do Lanona de Luca, acho que ele ainda faz a curadoria de lá, mas ele também atende aquela pousada Gaia, que é a melhor pet friendly do. Uma das melhores do mundo. Tem muitos chefes que são de hotéis e que são muito bons. Eu conheci também o chefe Marcelo do Pinóquio, que foi são inúmeros os chefes maravilhosos, costumam ser muito mais agradáveis do que chatos, né? Meu, agora você me pegou, eu tô aqui pensando em uma opção assim, eu falei, gente, que cara chato. Ai.
Desses muito famosos, por exemplo, desses que estão assim sempre na mídia. Jacquin, Fogaça, a Paola, Helena Rizzo.
Eu tenho uma coisa pra contar do Fogaça. Quando. Olha que engraçado, né? Eu tava indo tirar férias e. Eu tava trabalhando no programa do Rony Von, só que esses chefes, eles eram muito mais difíceis de aceitar o convite pra ir no programa, porque, primeiro, que eles já tinham um vínculo com a Band, por causa do Masterchef, e segundo, que a agenda deles, de fato, era um absurdo, né, assim, porque como essas pautas demandam tempo, né, que ele tem que preparar o mise en place, o prato, aí ficar mó tempão na gravação e depois o pós-gravação, muitos deles não tinham essa disponibilidade, né? Mas o Fogaça, uma vez, eu tava indo viajar, eu encontrei no aeroporto. Não sabe, cheguei nele assim. Ô, Fogaça, vem cá. Seguinte, eu sou a produtora de gastronomia do Rony Von, mando mensagem pra sua assessora toda semana. Que palhaçada é essa? Você vai lá no programa, vou parar com isso.
Não acredito.
Eu cheguei assim, nível de intimidade bruta, né? Aí ele falou assim, ele achou graça, né? Aí ele falou, não, pega aí meu celular, vamos marcar assim. Quando você voltar de viagem e eu também, inclusive a gente tava no mesmo voo. Quando você voltar de viagem eu também, a gente marca. O Fogaça foi super, super gentil, assim, disponível. E o Jacquin, assim, isso bem fora do programa do Rony Von, eu não sei nem se poderia estar falando disso, tô desviando o assunto. Mas o Jacquin eu encontrei esses dias num restaurante que chama Rex, fica ali na Consolação, sabe?
É um restaurante... De nome não sei.
Ele fica aberto até muito tarde e tem uns pratos muito gostosos. E também os drinks são bons e tal. E eu fui lá depois do show, tava bem tarde, era 1:30 da manhã, mais ou menos. E aí eu tava sentada numa mesa assim, e daqui a pouco um cara me cutuca. Quando eu olho, era o Jacquin. Aí eu falei, quê? Aí eu olhei assim, aí ele, viu? Tá bom o seu prato aí? Ele tava muito bêbado mesmo. Aí eu falei assim, tá uma delícia, por quê? Daí ele, não tem certeza? Não tem nenhuma barata pra eu vir gravar o pesadelo na cozinha?
Não acredito que ele falou isso. Que maluco!
Aí eu dei risada, eu falei, não, tá muito bom dele. Não, tô brincando, aqui é muito bom mesmo. Aí ele puxou uma cadeira e sentou lá e começou a conversar comigo, como se eu fosse, assim, amiga. E aí ficou eu, meu amigo e ele conversando um tempo, o filho dele deu uma passada lá também. Achei muito engraçado, porque eu, justamente nesse período todo de Gazeta, que eu fiquei convidando, mas aí o contato nunca era com ele, né? E nunca tive a oportunidade de conhecer, aí fui conhecer numa noitada, fala sério, né?
Num rolê completamente aleatório. Gente!
Assim, aquele fim do rolê, que você tá morto querendo só comer e ir embora.
E ele puxando uma cadeira, batendo papo e perguntando de barata na comida.
Exato! Maravilhoso!
Gente, mas, não acredito!
Agora... É isso, você me pegou, eu vou ficar te devendo esse chefe chato. Eu devia ter pensado nisso, pra não cair nesse furo, não te dar esse furo.
Não tem problema. Se você lembrar também de algum mais pra frente, você me manda, eu vou postar lá no meu Instagram, @barbara_pereira, pra quem estiver ouvindo todos os conteúdos dos episódios, sempre vão entrando lá no Instagram. Aí se você lembrar, a gente posta por lá. Mas tá, eu gostei dessa história do Jacquin e a do Fogaça, muito boa também. Eu afirmo com todas as letras, não dá mais para viajar sem estar conectado à internet. Digo isso não só como produtora de conteúdo, mas porque ter um chip de internet pode ser um verdadeiro salva-vidas em outros países. Imagine que o seu carro quebra, um voo é cancelado, você não se lembra do horário de funcionamento do museu para onde está indo, ou então quer conferir se o restaurante que gostaria de visitar precisa de reserva. Em todos os cenários possíveis, sejam eles perrengues ou não, ter um chip de internet te auxiliando com a conexão no exterior é fundamental. A minha recomendação é que você procure entre as dezenas de opções fornecidas pelo O Meu Chip. Nas minhas últimas viagens internacionais, eu usei os chips da marca e a conexão foi excelente. Usando o cupom Por Onde Andei, você ainda tem 15% de desconto na compra, então vale muito a pena. Acesse www.omeuchip.com e confira. Lu, sempre no final de todos os episódios de gastronomia, eu faço uma dinâmica com 3 perguntinhas. A ideia é você responder com o que vem, assim, a primeira coisa que vier na sua cabeça. Uhum. Vamos ver quais serão as suas respostas. Porque tem relação com gastronomia e é num contexto geral. Então, a primeira é uma comida inesquecível.
Ai, eu sou muito ruim de bate-bola.
Eu vou botar o cronômetro na tela, tic-tac, tic-tac.
Tá bom, esses dias fui no Jacarandá, Terra e Mar Jacarandá.
Boa, tem algum prato lá específico que você gostou muito, muito, muito?
Então, o Terra e Mar.
Ah, é o nome do prato, Terra e Mar.
Isso, é.
Ah, tá bom, show. E a sua companhia preferida pra comer?
Meus amigos mesmo.
E o seu restaurante dos sonhos?
Eu ando muito, assim, Mother Mama tá muito no meu coração.
Ai, adorei essa resposta. Eu ainda não conheço, mas eu quero ir. Eu adoro comida italiana também. Lu, que episódio divertido! Eu amei esse papo. Eu espero muito que os nossos ouvintes tenham gostado também, tenham dado risada. E também tenham, assim, descoberto um pouco sobre como é o bastidor de trabalhar num programa de gastronomia na televisão. Eu mesma não sabia nada. Cheguei, assim, pra esse papo sem conhecimento nenhum. Então, eu achei que você explicou muito bem como que funciona. Então, queria te agradecer por participar aqui do Por Onde Andei.
Eu que agradeço, Bárbara, e espero também ter conseguido passar um pouco de como foi essa experiência. Eu não sei se eu fiz a construção certa, né, a ordem cronológica para as pessoas poderem entender, mas fico aí um pouquinho dessa fase de gastronomia by Rony Von.
Amei. Agora também divulga as suas redes sociais, porque você agora também produz conteúdo de gastronomia, né? Eu vi vídeo seu, então divulga aí pra quem quiser acompanhar.
É que eu ando visitando bastante casas, aí eu falei, ah, quer saber? Vou começar a gravar pra mostrar também pro pessoal. Meu Instagram é Luísa Cardoso Costa, e todas as minhas redes sociais é Luísa Cardoso Costa. Agora eu vou começar a me aventurar também no TikTok com conteúdos mais específicos da meteorologia. Vamos ver como é que vai dar isso aí.
Boa, adorei. Então, mais uma vez, obrigada, Lu, e obrigada a todos os nossos ouvintes. Lembrando que a gente tem episódio sempre no dia 1º e 15 de todos os meses. A gente se vê na próxima, um beijo e até mais.